ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Eu quero compartilhar com você uma palavra que eu coloquei como tema assim: Jesus te conhece. E você o conhece? Jesus te conhece. A palavra de Deus fala que Jesus não precisava que ninguém lhe falasse a respeito do homem, porque Jesus conhece o coração do homem. E a pergunta então, acho que é: você conhece ele? E se você conhece Jesus, você tem tido relacionamento com ele? Eu conheci Jesus quando eu tinha 20 anos de idade. Então eu sou muito abençoado, porque eu já convivo com ele desde os 20 anos de idade. Mas eu quero primeiro mostrar para você como Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, como Ele conhece todos aqueles que Ele criou. Parece óbvio, né? Claro que Ele conhece, porque Ele criou todos os seres humanos, todos. Mesmo aqueles que não o conhecem, que não creem nele, Deus criou tudo e todos. Uma pequena amostra de como Deus conhece cada ser humano. Eu vou convidar você a abrir a palavra do Senhor em Números. Números no capítulo 1, Números 1. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito. Então você notou? Fazia um ano que eles tinham saído do Egito. Você que está lendo a Bíblia agora, relendo, né? Você passou ali por Êxodo, tanta coisa aconteceu em Êxodo, tanta coisa aconteceu em Levítico, tudo isso aconteceu em um ano, né? Números começa com o segundo mês do segundo ano, então faz um ano que eles saíram do Egito. Uma coisa interessante que talvez, não sei se você também notou, você que leu agora conosco a Bíblia, você pode deixar marcado em Números 1, e eu vou ler com você só o primeiro versículo de Levítico, Levítico 1. Levítico 1 diz assim: e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação. Chamou Deus a Moisés e falou com ele da tenda, ou seja, Deus está dentro da tenda e Moisés está fora. E aí nós lemos agora aqui em Números 1, falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação. Agora Deus está na tenda e Moisés também está na tenda. Você notou isso? Porque lá em Êxodo nós vemos que Deus se revelou a Moisés, Deus se revelou ao povo, Deus se mostrou no alto do Monte Sinai de maneira visível e fez uma aliança com Israel. Deus fez uma aliança com o povo e me obedeçam, me sirvam, me sigam, me conheçam, e eu vou estar com vocês, eu vou abençoar vocês. E todo o povo disse: o que Deus falou, faremos, o que o Senhor falou, faremos. Não foi assim? Só que quando Moisés vai ao alto do Monte Sinai, e ele se demora, ficou 40 dias, o povo rapidinho esqueceu o que o Senhor falou, faremos. O povo já fez bezerro de ouro, já voltou a servir outros deuses, o povo já fez uma bagunça. Então, começa Levítico e Deus teve que dar muitas direções, muitas ordens de como que ele tinha que fazer para se purificar, e sacrifícios a Deus, sacrifício pelo pecado, sacrifício, eles tinham que se purificar. Deus ficou tão triste e tão bravo que nem Moisés pôde entrar na tenda. Levítico, Deus fala com Moisés de dentro da tenda, Moisés lá fora. Daí a gente vê Levítico inteiro, Deus dá todas as direções, ungiu o sacerdote Arão, fizeram tudo certinho. Agora quando começa Números, Moisés pode entrar na tenda e Deus fala com ele na tenda. Aleluia! É só um pequeno, uma introdução para você ver que tem que ser do jeito de Deus, não é do nosso jeito. Quantas vezes a gente fala: ah, Deus entende, Deus sabe. Deus sabe sim, Deus entende sim. E Ele quer corrigir você. Porque ou você não vai ter acesso à presença dEle, ou se você tiver acesso à presença dEle, você vai se dar mal, porque Ele é santo. Aleluia. Bem, mas Deus te conhece, e aqui então, em Números, Deus começa a colocar em ordem o acampamento. A gente vai ver que Deus começa a colocar todos aqueles 2,5 milhões de pessoas, em cada um segundo a sua tribo, tal. E Deus vai dando uma ordem na casa, né? Então vamos lá, vamos ler, Números 1, Deus fala então com Moisés, na tenda, verso 2, Moisés, tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, né? Cada um conforme a sua família, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos que saem à guerra em Israel, a esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão, vocês dois vão contar todos, estará convosco de cada tribo um homem, que seja cabeça ou líder da casa de seus pais. Nós vemos logo a seguir na contagem que cada uma dessas tribos tinha cerca de 50 mil homens. Ia de 35 mil a 67 mil, mas a média 50 mil homens. E Deus fala, então Moisés, de cada uma dessas 12 tribos, que tem mais ou menos 50 mil homens acima de 20 anos, você vai separar um de cada um, que vai ser o cabeça, vai ser o líder de toda essa tribo. Aí Deus fala, veja isso, estes pois são os nomes dos homens que estarão convosco. E Deus começa a dizer para Moisés o nome de cada um que Deus queria que fosse o líder de 50 mil. Deus fala, olha, Moisés, da tribo de Ruben, você chame Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, você vai chamar o, da tribo de Simeão, você vai chamar o Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. Não era nome e sobrenome, tinha muitos Simões, tinha muitos José, né? Então ele fala, você vai, Moisés, você vai chamar Alexandre, o filho do Romeu. Você vai chamar o André, o filho do Luiz. Você vai chamar, e daquela multidão de 2,5 milhões de pessoas, daquela multidão de 603 mil homens acima de 20 anos, Deus pessoalmente dá para Moisés 12 nomes. Esse que é o filho dele. Sabe, meu irmão, Deus te conhece pelo nome. Deus conhece o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, o seu tataravô. Deus conhece o seu filho. E se você ainda não tem filho, Deus já conhece o seu filho pelo nome. Amém? Não é assustador, no sentido benigno. Assim como Deus fala a Moisés, olha, eu separei o Bezalel e o Aholiabe. Dentre todos aí de Israel, eu separei eles e eu dei o espírito de sabedoria para eles. E eles vão ajudar você, porque eu dei sabedoria, eles vão saber mexer com cobre, com bronze, com madeira, com tecido. Deus te conhece. Mas você o conhece? A gente vai ver agora Jesus. Jesus passou um ano e meio caminhando, primeiro lá na região da Galileia, já fazendo sinais, já começando a chamar aqueles que iam segui-lo. Ele não chamou originalmente 12, ele chamou mais de 12. Ele foi chamando, ele foi convidando. Depois de um ano e meio de convívio, acontece isto aqui que nós vamos ler agora. Vamos ali para Marcos capítulo 3. Você que está na jornada bíblica, no Biblical Journey conosco, você viu que hoje nós lemos Números 1 e 2 e hoje nós lemos Marcos 3. Então eu estou compartilhando com você o que eu li hoje. Aleluia! Pão da vida. Então aqui nós vamos ver em Marcos capítulo 3, no verso 13 ao 19, amém? E subiu ao monte e chamou para si, Jesus, né? Então lembra, depois de um ano e meio que ele já estava convivendo com alguns discípulos que já estavam seguindo ele, depois de um ano e meio, ele chamou, subiu ao monte, chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Verso 14, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem Jesus pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmãos de Tiago, aos quais Jesus colocou o apelido de Boanerges, que significa filhos do trovão. Os dois deviam ter vozeirão, né? Tipo Jonathan, assim. Boanerges. Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, né, já lemos, André e Felipe e Bartolomeu e Mateus e Tomé e Tiago, filho de Alfeu, e Zaqueu e Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. De todos os discípulos, Jesus chamou os que ele quis, né, e desses ele nomeou 12. É importante nós vermos que primeiro Jesus passou a noite inteira em oração. Tudo que Jesus faz, ele faz de acordo com o Pai, com a concordância do Pai. Se você puder deixar marcado aí nesse texto, eu vou ler só com você Lucas 6, 12 e 13. Lucas 6, 12. Que é essa mesma passagem. Ora, aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus ficou a noite toda orando. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem deu também o nome de apóstolos. Por que que Jesus deu o nome de apóstolos para ele, né? Porque apóstolo significa um delegado, alguém que tem uma missão, ele é delegado, né? Ele é mensageiro, alguém que é enviado com ordens, isso é o apóstolo. Então por isso que Jesus, dos discípulos que ele chamou, você imagina isso, nós ali reunidos, aí Jesus, depois de ficar a noite toda orando, ele chamou 12. Você chamou 12, pelo nome, amém? Ele escolhe aqueles que ele quis, né, nós lemos, e assim, como ele os enviou como apóstolos, eles foram delegados, tem uma missão, Deus lhes deu autoridade, vão em meu nome. Imagina que de todos aqueles que já eram discípulos de Jesus, 12 receberam uma autoridade e um poder. Voltando ali para Marcos 3, no verso 14, olha, nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Então eles vão agora já ter autoridade para pregar e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Até agora eu estou com você, nós estamos juntos acompanhando Jesus, nós já vimos grandes coisas. De repente, nós dois somos diferentes. Por quê? Deixa eu ver. Porque ele chamou você para ser um apóstolo, então ele te deu autoridade e poder para curar, para pregar, para expulsar demônios. E eu não. Até ontem a gente estava igualzinho, vendo Jesus. Hoje, você tem autoridade e poder. Ah, mas Jesus faz acepção de pessoas. Calma. Ele conhece todos. E ele tem uma missão para cada um. E na hora que ele te chama, ele te comissiona. Aleluia. Percebe como Jesus conhece todos? Bem, e aí a gente chega... Tá, mas e eu e você? Será que Deus também conhece você? Será que também Deus tem algo para você? Mas isso aqui é tão Bíblia, né? Primeiro, eu quero que você saiba que Jesus orou por você. Jesus orou por você. Ah, mas tem na Bíblia? Tem. Vamos lá para João 17. João 17, 20. Eu peço a Deus, a partir de agora, em nome de Jesus, que essa palavra desça da sua mente para o seu coração e o seu espírito, e que você entenda que você não está aqui hoje por acaso, você não está assistindo essa palavra por acaso. Deus preparou esse momento para que você ouvisse que Ele está prestando atenção em você. Ele criou você e Ele tem um plano para você. Então aqui em João 17, no verso 20, é uma oração de Jesus. Se você tem uma curiosidade santa de saber como será que Jesus orava, né? João capítulo 17, todo ele é uma oração de Jesus. E aqui em João 17, no verso 20, Jesus diz assim para o Pai, né? Pai, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Eu rogo, Pai, por aqueles que pela palavra deles, pela palavra dos apóstolos, vão crer também em mim. Aqueles apóstolos saíram pregando o evangelho, fizeram discípulos que pregaram o evangelho para outros, que fizeram discípulos e pregaram o evangelho para outros, que fizeram discípulos e pregaram o evangelho para outros, e mais de 2000 anos depois, chegou a nós. Eu criei em Jesus Cristo pela palavra deles. Então Jesus orou por mim. Percebe? Pai, eu rogo não somente por estes meus discípulos que estão aqui no Getsêmani, mas por aqueles que virão a crer pela palavra deles. Aleluia! Para quê? Para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus fez uma oração por nós, aleluia, nós vemos aqui, mas o que que Jesus pediu por nós? Jesus intercedeu para que nós sejamos um com Ele. Pai, assim como eu e o Senhor somos um, que eles sejam um em nós. Para que o mundo creia. Mas como é possível que eu seja um com Jesus e o Pai? Ah, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Jesus nos deu a glória, Ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. E pelo Espírito Santo que habita em mim, eu tenho a glória do Pai, porque o Espírito Santo é o Pai, é o Filho. Então assim eu posso ser um com eles. Percebe? Que nós sejamos um com eles. E aí o mundo vai crer. O mundo vai crer. Quando as pessoas que não conhecem Jesus, porque nunca leram a Bíblia e até tem prevenção de Bíblia, e tem muitas pessoas, eles vão conviver com você, vão conhecer você e vão perceber que você é diferente. Você tem um amor diferente? Você é amável de uma maneira diferente? Você tem a capacidade de perdoar de uma maneira diferente? Você tem uma resiliência diferente, você é capaz de superar as dificuldades. O que que você tem? Eu tenho Jesus. Para que o mundo creia, entende? Ele nos deu a glória, para que o mundo olhando para nós, creia que Ele foi enviado. Aleluia! Aleluia! Isso é maravilhoso demais, não é? O Espírito Santo habita em nós e Ele quer que nós tenhamos intimidade com o Pai. Assim eu posso dizer que sim, que Jesus te escolheu. Ele orou por você Ele enviou o Espírito Santo, porque se você entregar sua vida para Jesus Cristo, a Bíblia promete que o Espírito Santo habita em você. E a gente se torna um com Ele. Eu posso falar que isso é verdade, porque quando eu tinha 20 anos de idade, eu acreditei nesse Evangelho, eu entreguei minha vida para Jesus numa oração, e naquele dia, com 20 anos de idade, a minha vida mudou, porque o Espírito Santo entrou na minha vida. Irmãos, na época eu não senti nada diferente. Eu não percebi que o Espírito Santo entrou na minha vida. Não caiu um raio, eu não vi um clarão, eu não caí no chão. Só uma coisa aconteceu. Parece que eu fiquei um pouco mais leve. Parece que eu fiquei um pouco mais feliz. Sabe quando as pessoas falam, parece que você está meio bobo, o bobo alegre? Eu fiquei mais leve, mais feliz. E uma coisa eu percebi também. Eu falei, eu não tenho Bíblia. Eu preciso de uma Bíblia. Ah, aí é o sinal, o Espírito Santo estava aqui. É o Espírito Santo, porque eu nunca senti falta de Bíblia, nem queria saber de Bíblia. Mas quando eu fiz aquela oração, entreguei a vida para Jesus, eu voltei de Machado, Minas Gerais, e pensei assim, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso de uma Bíblia. Depois eu caí em mim e eu pensei, puxa, alguma coisa aconteceu aqui dentro. Jesus quer andar com você. Jesus quer poder falar com você. Ele quer te ajudar. Ele tem compaixão. E Ele vai tentar chamar a tua atenção. Jesus vai chamar a tua atenção. Não foi assim? Como foi que Ele chamou Natanael? Natanael era um judeu, bem religioso. E quando André vai e fala, Natanael, nós achamos o Messias. Você precisa vir, você precisa ver, conhecer, vem ver, será que não é Ele mesmo? Prometido, o Messias, que Isaías prometeu. E o Natanael, todo desconfiado, quando ele vem até Jesus, e Jesus fala, ô Natanael, eu te vi quando você estava lá embaixo da figueira orando. Como assim? Ó Senhor, Jesus chamou a atenção dele, e ainda Jesus fala, você se surpreende porque eu te vi debaixo da figueira? Você vai ver o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus passa pelo trabalho de Mateus. Mateus estava ali trabalhando, cobrando impostos, uma profissão vergonhosa, porque Mateus cobrava impostos dos judeus para dar para os romanos, e ele extorquia, os publicanos não eram boa gente, e está lá Mateus trabalhando. E Jesus passa e fala, Mateus, filho do Alfeu, sim, vem comigo, eu, Senhor, é você, Mateus, vem comigo. Quantas vezes Jesus já tentou chamar sua atenção e você não deu ouvidos? Às vezes um filme que você assistiu, emocionante, um filme que falava de Jesus, você fala, poxa... Mas aí você deixa passar aquela coisa. Ou você já foi às vezes a uma igreja, assistiu um culto, ou às vezes na internet você viu uma pregação, aquilo tocou no seu coração e você deixou passar. Eu quero te dizer que Jesus tem tentado chamar sua atenção. Quando é que você vai falar, ei, eu vou sim. E o Pedro, e o Durão? O Pedro. Pedro era Durão. Tem alguns aqui que se gabam, dizem, eu sou Durão. Às vezes Deus tem que quebrar a gente, né? Tem gente que é quebrada por uma enfermidade. Tem gente que é quebrada por uma bancarrota financeira. Tem gente que é quebrada, sei lá. Às vezes Deus tem que quebrar o nosso orgulho para a gente dar atenção. O Pedro era durão. Jesus veio até a casa da sogra de Pedro. Ele cura a sogra do Pedro. uma multidão vem ali na porta da casa, Jesus curou todos, expulsou o demônio de todo mundo, na casa da sogra do Pedro, e o Pedro durão, ainda estava pescando. Pouco depois, Jesus chega para Pedro, olha como Jesus quer chamar a sua atenção, ele estava de olho em Pedro, ele fala: Pedro, não pegou nada, né? Pescou a noite toda e não pegou nada. Sobe no barco, Pedro. Olha, lança a tua rede ali, ó. E o Pedro falou: Senhor, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada. Joga a rede ali. Tá bom. Já que o Senhor está mandando, eu vou jogar. Imagina, eu fico imaginando. Ele deve ter ido meio assim. Deve ter falado para os outros: esse louco, esse mestre aí, esse joga rede de pescaria, entendo eu. Todo mundo sabe que aqui nesse lago é à noite que se pega peixe, né? De manhã, joga a rede. Vamos jogar, né? O que aconteceu? Ele jogou a rede ali onde Jesus falou, e tantos peixes vieram, tantos, que ele chamou os outros para ajudar. Estava ele e o André, chamou o Tiago, o João, e todo mundo veio para ajudar, e a palavra fala que o barco quase afundou de tanto peixe que eles puseram no barco. Será que ele chamou a atenção de Pedro agora? Quando Pedro traz o barco para a terra, finalmente ele olhou para Jesus e falou: Senhor, não chega perto de mim não, o Senhor não sabe quem eu sou muito pecador. Eu te conheço, Pedro, eu te conheço, vem comigo. A partir de agora, eu vou te fazer pescador de homens, não mais de peixes. E o Pedro passou a seguir Jesus. Eu quero te dizer que Jesus está aqui para atrair a sua atenção hoje. Às vezes ele leva a gente para lugares muito ruins, mas é para o bem, é para o bem, porque a hora que a gente finalmente olha para ele, ouve a voz dele e vê a mão dele estendida, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A partir daí Jesus vai estar com você, ele prometeu voltar com você todos os dias, eu vou te ajudar, amém? Passaram-se 2000 anos, mas essa palavra continua tão viva quanto. Sabe por que essa palavra continua tão viva quanto quando foi escrita? Porque Jesus continua vivo. Jesus está vivo. Ele ressuscitou no terceiro dia, ele está vivo. Ele está aqui agora, através da sua palavra. Aleluia. Então, eu quero concluir te dizendo que Jesus fala uma coisa e eu espero que agora você entenda que é para você. Eu vou pedir para você abrir comigo João 15. João 15, e agora você sabe que ele está falando com você. João 15, no verso 16. João 15, 16. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Agora você sabe que é para você. Ele orou por você, ele te trouxe aqui, ele te fez ouvir essa palavra. Hoje você pode perceber que ele tem tentado chamar a sua atenção durante a sua vida. Você pode parar agora para pensar quantas vezes Jesus te livrou da morte. Pensa, lembra situações. E hoje ele pode dizer para você: não foram vocês que me escolheram a mim, mas eu escolhi a vocês. E eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Agora que vem a parte mais linda, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Alexandre, no dia que eu chamei você, e você me ouviu, e você veio comigo, você começou a dar frutos, eu posso olhar para a minha vida, comecei a dar frutos, a fim de que tudo que você pedir ao Pai em meu nome, o Pai te conceda. Você entende? quando você ouve a voz de Jesus e você decide entregar a sua vida para Ele, você se torna irmão dEle. É chocante, né, falar que... Quando eu era católico, eu conhecia Jesus como o menino Jesus, o menininho da manjedoura. Ou então como aquele Jesus crucificado. Não estou criticando os católicos, é que a experiência que eu tive como católico foi só essa. Mas hoje, então, eu conheço Jesus vivo, ressurreto, filho do Deus Altíssimo, e que me chama de irmão. A palavra fala em Hebreus que Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Quando Ele ressuscitou, Ele fala para as irmãs, para as duas irmãs em Cristo, né, as duas Marias, a Maria Madalena e a outra Maria, Ele fala: vai e diga aos meus irmãos que eu vou esperar por eles lá na Galileia. Jesus não se envergonha de te chamar de irmão. Ele é o nosso irmão mais velho, porque o nosso Pai é o mesmo. Amém? E Ele fala: então, eu que te escolhi, para que tudo que você pedir para o Pai em meu nome, o Pai te conceda. Você percebe? Você é filho de Deus. Você é irmão de Jesus. Eu fico só imaginando, às vezes eu tenho uma mente meio de Hollywood, não no sentido pornográfico de Hollywood, no sentido artístico de Hollywood. Às vezes eu imagino quando o Beelzebu, lá, o príncipe dos demônios, escala e fala: olha, hoje você vai lá para Ubatuba, lá na Ressaca, naquela rua lá, aquele ali, Alexandre, é ele que você vai atacar hoje. Imagino, quem está disposto, um passo à frente, todo mundo dá um passo atrás. Sabe por quê? Vai mexer com o Filho de Deus. Que demônio vai usar? Eu vou recorrer ao meu irmão mais velho, hein? Jesus. Eu vou usar a autoridade do meu irmão mais velho. Sabe quando a gente era criança, naquela época tinha o recreio escolar, às vezes tinha umas brigas, uma coisa, e quem tinha o irmão mais velho ali levava vantagem, porque o irmão mais velho vinha... Irmão, quando eu tenho uma guerra, uma luta espiritual, eu uso a autoridade do meu irmão mais velho. Eu falo: em nome de Jesus, sai! Acabou. Jesus dá autoridade e Ele fala: tudo que você pedir para o meu Pai, eu farei. Você leu isso agora. Amém? Concluindo, é por isso que quando a gente entrega a vida para Jesus Cristo, a gente tem uma outra vida, a vida com abundância. Não é falta de luta, não, é vida com abundância. A gente ora e Deus abençoa, os anjos nos protegem, as lutas são para a gente crescer, as lutas são para a gente melhorar, aleluia. E finalmente Jesus fala ainda assim, olha, o versículo 17 que eu não li de propósito: isto vos mando, eu mando vocês fazerem o seguinte. Olha, está no seu Bíblia aí o versículo 17, o que Jesus manda? Que vos ameis uns aos outros. Quem aqui já é pai, sabe, né, como os pais esperam, almejam que os seus filhos se deem bem. Um dos maiores sofrimentos que eu e minha esposa tivemos, talvez o maior, que durante meses os nossos filhos não se davam. Não é? Nós só temos um casal de filhos, imagina, eles não se davam. Foram 6 ou 7 meses. A gente emagreceu, acho que foram os piores meses das nossas vidas. O pai quer que os filhos se deem bem. Hoje é uma bênção, né? Ele se fala. E aí então Jesus fala: olha, eu mando vocês uma coisa, hein? Que vocês se amem uns aos outros. Porque vocês são irmãos. Vocês são irmãos. Amém? Por isso que eu fico tão feliz quando eu chego na delegacia, ou no supermercado, ou no hospital, ou numa agência bancária, e quando eu chego em algum lugar, eu encontro o irmão, não só da Ágape para mim, não só da irmão em Cristo. Às vezes eu encontro um que eu sei que é católico, eu falo: paz, irmão. É tão legal. Ele abre um sorriso e fala: paz. A gente é irmão. Ele é cristão também, Né? Então essa é a vontade do Pai, que a gente se dê bem, que a gente se ame, que a gente se ajude, para que o mundo creia, para que o mundo creia, pegou? E aí muitos outros vão se salvar, porque Jesus não quer que ninguém vá para o inferno. Jesus conhece o inferno, Jesus foi ao inferno, ele pegou a chave da morte de Satanás, mas ele está preparando para você, é o céu, amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos? Eu creio que essa manhã linda é uma manhã linda para a gente rededicar a nossa vida ao Senhor Jesus. Se você ainda não o conhece, se você ainda não entregou sua vida para Ele, Ele trouxe você aqui hoje para te dar essa chance de entregar a vida para Ele e começar algo novo. Se você já tem Jesus Cristo, talvez esteja faltando convívio, convívio com Ele. Ele falou, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, as ovelhas me conhecem, amém? Então Ele quer ter convívio com você. Você pode começar um novo relacionamento hoje com Jesus Cristo, amém? Lá em João capítulo 10, Jesus fala assim, olha, Jesus disse, eu ainda tenho muitas outras ovelhas que não são deste aprisco. Tenho muitas outras ovelhas que não são de Israel. Jesus já estava de novo orando por você. Ele quer caminhar com você, Ele quer proteger você, Ele quer ajudar você. Na verdade, o que Jesus quer, Ele fala, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Vida com abundância. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você a fechar os seus olhos, enquanto essa palavra ainda está fresca no seu coração. Há muito tempo Jesus Cristo vem tentando atrair a sua atenção. Basicamente, Ele nos atrai com cordas de amor. Mas algumas pessoas só vêm pela dor. De qualquer forma, Jesus Cristo está tentando chamar a tua atenção. Vem comigo. Me entrega o teu fardo e eu entrego o meu para você. Meu fardo é leve, filho. Tudo que você pedir para o Pai em meu nome, o Pai vai te dar. Você vai se tornar filho. Você vai se tornar da nossa família. Nós vamos ser um a partir de agora. Eu chamo isso de vida abundante. Vida abundante. Eu não sei você, mas eu tenho sempre fome demais de Deus. Mais, mais, Senhor. Mais intimidade, mais amor. Quero convidar você a fechar seus olhos. Você percebeu tanto do amor de Jesus por você. Você percebeu que Ele ora por você. Ele orou por você e a Bíblia fala que Ele continua à direita do Pai orando por nós. O que Jesus mais quer é estar com você. Ele falou, olha, sabem meus discípulos, na casa do meu Pai tem muitas moradas, eu vou na frente, eu vou preparar lugar para vocês, e quando tiver tudo preparado, eu vou voltar para buscar vocês, porque a minha vontade é que onde eu estiver, vocês estejam comigo, Jesus falou. Ele está preparando tudo para vir buscar você, mas enquanto você está aqui, você tem que ser forte, você tem que ser perseverante, você tem que aguentar até o fim. Ele falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que não se envergonhar de mim diante dos homens, eu não me envergonharei de você diante do meu Pai e dos seus anjos. Então eu quero fazer uma oração com você, para que a gente volte a dedicar a nossa vida para Ele. Eu acho tão lindo aquela música que nós cantamos que fala, eu só tenho para te cantar, Senhor, aleluia, que é louvado seja Deus. Eu sei que é pouco para um rei. É tudo que eu tenho para te dar, Senhor. Eu sei que é pouco para um rei. Aleluia. A única coisa que eu tenho para te entregar, Senhor, é a minha vida. Pai, em nome de Jesus, eu e meus irmãos aqui, Senhor, diante do Senhor, o que nós temos para te oferecer, Senhor? Em troca de tudo que o Senhor nos dá, tudo que o Senhor é por nós, em troca da salvação que Jesus nos garantiu, só temos a nossa vida para te oferecer, Senhor. Ofereço a minha vida a ti, Senhor. nos ensina a amar. Senhor, o Senhor nos disse, amem uns aos outros, isso é o meu mandamento, que caia aqui em nome de Jesus Cristo, toda a barreira, todo problema entre irmãos, que o amor de Cristo suplante tudo isso, Senhor, que a gente saiba perdoar, Pai. E eu intercedo agora por você, em nome de Jesus Cristo, irmão querido, minha irmã querida, que o Espírito Santo que habita em você, incendeie o seu coração hoje, em nome de Jesus. Volte a sentir a chama do Espírito Santo na tua vida. Jesus fala, filho, onde está o teu primeiro amor, filho? Volta, arrependa, veja onde você caiu. Pega de volta o teu primeiro amor por Jesus. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo que a partir desta manhã, deste dia de domingo, de 1º de março, o seu coração fique mais apaixonado por Jesus, que você sinta falta da palavra de Deus, que você sinta falta da comunhão dos irmãos, que você comece o seu dia e termine o seu dia adorando o Rei da Glória. Eu profetizo sobre a tua vida, vida com abundância, vida com abundância. Cheque halabasari andarabaxê. E sabe, Deus, o nosso Pai querido, Ele abençoa os seus filhos. Ele criou todos, Ele ama a todos, mas Ele, a bênção é para os filhos. A bênção é para você. A bênção é para você. Essa é a bênção do Senhor aos seus filhos. Essa é a vida com abundância. Essa é a vida com Jesus. Aleluia.